Um Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Terceiro episódio. Naquela manhã de chuvisco e vento arisco, a raposeta dormia um sono regalado na toca do teixugo, agora a sua toca, quando o breve ruído a fez desenovelar e logo pular como mola ao escapar.
Sou eu, salta-pocinhas! Sou eu, tua mãe! Não te assustes!
Dizia à sua beira a velha raposa.
A esta hora? É novidade?
E bem ruim, filha! Estás condenada à morte! O lobo Brutamontes culpa-te do assassínio do teixugo Salamurdo, de um roubo de fressura e de traição e má fé para com a sua alta senhoria. Verdade ou calúnia, não te queria estar na pele. Já andam deitando bando por esses bosques?
Deitando bando? Que é isso?
É a sentença que o lobo deu contra ti, lida nos lugares públicos, em alta voz. Se tens ânimo, vem por aí fora e ficarás sabendo.
Puseram-se as duas a caminho pelos sítios da mata menos trilhados e não tardou que numa clareira avistassem grande multidão de bichos. Lá estavam em grupos as temíveis ginetas de farda casquilha e cauda encedilha, os toirões papacoelhos de olhos vermelhos, o gato bravo, malfeitor, e a foinha com gravatinha de neve e rabo despanejador. Lá estavam os javalis da arenada cordial, policial, as papalvas com capotes de velhas alvas, lobos, lobatos e lobinhos, nédios e anafadinhos, que o seu parente era viso-rei. Lá estavam os teixugos, patudos, ganindo, mats! E as raposas hipócritas, fingidas, a dizer com eles de olhos no chão: senhores compadres, têm razão. Lá estavam doninhas e arganazes, ruidores e répteis, e pelas árvores a águia, o abutre, o bufo, o nebri e mais povo dos céus e matas de Portugal. A desbanda, como quem ali não é chamado, via-se erguido sobre as patas, grandão, paspalhão, o urso Mariana. A mãe da salta-pocinhas, com receio de se comprometer ou para melhor servir a estouvada, foi-se dali. A raposeta deitou-se debaixo de uma árvore e papo para o ar, como um bom operário, como o justo São Macário, sem se importar com os ralhos de Mestre Vicente, amigo de infância, que de poleiro num ramo tremia pela sua sorte, se quedou muito tranquila, como se consigo nada fosse. Ora, um bicho de vista penetrante, ao qual saem das orelhas pincéis de barbear, subira acima de um penedinho. Era o lince, nomeado também lobo serval, animal que, debatido e perseguido, caçado e fuzilado, vai rareando nos bosques. O bicho desenrola o papel e, pedindo silêncio, em voz primeiro encaterroada, depois pautada e aflautada, leu:
nós, não Brutamontes, lobo viso-rei das selvas da Beira Baixa, por mercê de Dom Leão, imperador do Soldão e terras do Preste João, da Libéria e Nigéria, montes e desertos da Arábia, Pérsia, da Aqueia e da Alemar em África, julgamos e fazemos saber que a raposa salta-pocinhas se tornou ré de fraude e graves ofensas para com a nossa augusta senhoria e de morte na pessoa do teixugo Dom Salamurdo, nosso muito amado e digno conselheiro. E para que tão horrível crime tenha o mais pronto e severo castigo, determinamos que lhe seja movida guerra em todo o território do nosso mando, havendo nós por bem recompensar com um carneiro de arroba dois chibatos, um vitelo a desmamar e ainda carta de moço fidalgo, àquele ou àqueles dos nossos vassalos que nos apresentem, morta ou viva, a sobredita malvada. Passos do Visorei, etc, 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 etc.
O pregoeiro desceu do púlpito e logo rompeu a seus pés grande motim de vozes. Os lobinhos exaltados uivavam, morra! Os teixugos assanhados ganiam, esfalce! E as raposas astutas, machuchas, um pé em terra, um pé no ar, prontas a saltar, repetiam, morra, esfalce quem é a vergonha da nossa raça! O urso sábio, depois dos gatos bravos, fuinhas, ginetas, toirões, miarem, regougarem, desabafarem contra a salta pocinhas, que cometeram o feio insulto ao lobo, tão bom, tão sabedor, pai de todos, ergueu a voz.
Fazeis-me pena, ó bichos destas falperras! Fazeis-me pena e por isso quero falar-vos a verdade verdadeira. Se o lobo é lobo, eu sou urso. E neste mundo apenas tenho medo do húngaro e de mais ninguém. A salta pocinhas foi trapaceira? Foi que enganou o lobo. A salta pocinhas foi lambisqueira? Foi que bifou a fressura ao lobo. A salta pocinhas assassinou? Alto aí! Quem assassinou o teixugo foi o lobo, que tem mais de bruto que de astuto, e é por igual grotesco e barbaresco, pirata e patarata, caprichoso e maldoso. Arrancai a língua à raposa, e o coração e os miolos ao lobo, frigi tudo e deitai-o aos cães se quereis viver em paz.
E dito isto, o urso sábio, ético, peripatético, filósofo e pernóstico, girou à vidinha. Por algum tempo, os bichos discutiram. Mas depois das palavras de Mariana, as opiniões desencontravam-se, não havendo meio de chegar a acordo nas providências a tomar contra a salta pocinhas. O lince, então, foi ladrar a outra porta e o arraial acabou. Descarada e sem temor, se despediu a salta pocinhas de Mestre Vicente e marchou direito à sua toca a acabar a sesta interrompida. O lobo, porém, que além de tirano era rancoroso, jurou vingar-se da raposeta. E contando que atrás de tempos, tempos vêm, pôs-se a esperar a sua hora. A salta pocinhas, certa que não seriam as unhas dos outros bichos que se desembainhariam para aprender, começou entretanto a levar, sem cautela de maior, vida de caça e de roubalheira, umas vezes com o estômago a latir, outras mais fartinha que o gorgulho na arca. Breve conheceu todas as aldeias das redondezas e nas aldeias teve o cuidado de estudar os caminhos que lá vão bater dos quatro pontos, depois as ruas, os quintais, as casas, com os seus poleiros, seus moradores, seus rebanhos e, acima de tudo, com seus cães. A estes distinguia-lhes o ladrido e fora mesmo até averiguar de suas ligeirezas a correr. Sabia que o padre prior tinha um cão, o velho e simpático piloto, que passava a vida na casota, a perna cruzada à mariola, e que desse ginja e gerreta pouco havia que temer. Que o mondego do Joaquim da Bernarda trazia puas na coleira para poder lutar com os lobos e era um guarda de respeito. Conheceu a Diana, a Farrusca, o Joli e outros podengos de caçadores que só têm léria e mais nada. Por vezes, aconteceu-lhe ser surpreendida por matilhas inteiras, detrás de uma parede ou no meio de uma branha, a espiar a vida da aldeia. Largavam-lhe eles no encalço, caí, caí, bel, 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 bel. Divertia-se ela em lhes torcer as veredas, ora levando-os para muito longe, ora fazendo-os girar em redondo como num picadeiro. Além de outras habilidades de caçadora, como pegar uma galinha perdida pelas eiras, tornou-se artista nas manhas de colher escaravelho no voo, pôr a pata sobre o saltareco, quando finca os jarretes para pular e iludir os gaios palrando. Não tardou que chegasse a mestra nas malas artes de comer do seu e do alheio. Mas ódio velho não cansa, e assim era o do lobo para com a raposeta. E não cansando, tanto lhe deu na magreza, que a todos os vassalos, ao fim de uma temporada, pareceu o viso-rei esquelético e peripatético, como o urso sábio dos pelutiqueiros. Ora, aconteceu, naquele ano, vir grande estiagem a ponto de secarem os prados, os arbustos e o próprio rio. E emigraram muitos animais e faleceram outros à sede. Naquela mata, apenas uma fontinha continuava a correr, tão buliçosa e fresca que era o gozo de quem bebia. E por lá passavam os bichos sequiosos. E como lá passassem todos, um por um, o lobo postou-se de sentinela.
Ah, certa!
Malucava ele.
Que a raposa também há de vir à fonte, que à sede ninguém resiste.
De sol a sol uns, da noitinha à manhãzinha outros, os bichos acudiam ali da floresta num formigueiro sem fim. Lá vinha aquele delgado, espevitado, cauda em leque, olhos grandes de moleque.
Dá licença, meu senhor.
É você, pai Fuinha. Beba e que lhe preste.
Bebia o bicho, tornava Dom Brutamontes.
Não viu a salta-pocinhas?
Não vi, meu senhor.
Ela virá.
Despedia o grande rabaceiro de ovos para dar lugar a certo bicharoco pesado, anafado, orelhas pretas, beta branca no focinho, tontinho com sede.
É você, seu toirão! Viva!
E o viso-rei nunca se esquecia de perguntar.
Não viu a raposa? Ela virá!
Desfilaram por ali a papalva que se esconde com a alva, a lontra que ninguém encontra, os musaranhos perfumados, os arganazes ruazes, as ratazanas e os ratinhos malandrinhos, a gineta casquilha de cauda em cedilha, a doninha furadeira, o intratável javali, o bandido do gato bravo, em suma, todos os bichos que precisam de água como de ar para viver. E a todos interrogava aquele despótico senhor. A raposinha foi informada do expediente que adotara o lobo. E dias curtiu a sede que lhe devorava as entranhas. Mais de uma vez, chegara a arriscar pé até cerca da fontainha. Uma chacaz lá continuava de plantão, alimentando-se do que os aduladores lhe levavam, para dali nem um instante se arredar. Bem mirava a raposinha às nuvens do céu, não escondessem por lá algum borrifador de água. A qual? As nuvens lá iam correndo, claras, leves e preguiçosas, como velos de ovelha branca depois de carmear. Uma tarde, o sol foi tão abrasador que a raposinha, cheia de aflição, deitou a correr a um colmial a molhar a boca no mel. Tombou um cortiço. Porém as abelhas deram sobre ela feras e encarniçadas. E o que lhe valeu foi atirar-se ao chão e rebolar-se muitas vezes, até esmagar umas, a machucar outras, cansá-las a todas. Voltou depois ao cortiço. Saíram novas abelhas a acometê-la. E segunda, terceira vez, se rojou pelo solo. Ao cabo de alguns ataques e contra-ataques, pôde finalmente chupar os favos em paz que o enxame jazia morto ou destroçado. Lambendo o mel que lhe soube como a melhor canja, notou que era grosso e pegajento. E, notando quanto era grosso e pegajento, a ideia do ardil providencial nasceu em sua alma sequiosa. Espremendo os favos bem espremidos, untou-se toda com mel, por baixo, por cima, no pescoço, na suã, nas orelhas. Dali foi de rota batida à eira. Rolou-se muito rolada no palhiço que ficara das debulhas e, rolada como rabanada no ovo, tornou-se ainda a rolar. E praganas, espigas xoxas, toda a palhinha miúda se colou a ela. E parecia outra, assim mascarada, a comadre raposa. Afoitou-se então a tomar lugar na fila dos bichos que iam à fonte beber. Decidida ia, mas de modo algum segura de que o lobo a não reconhecesse por debaixo da palheira. Quando lhe tocou a vez, murmurou para o viso-rei em voz aflautada, cana rachada, de velhinho.
Posso beber, meu senhor?
Quem é você? Não o conheço.
Ai, meu senhor, o nome que me deu minha mãe é Bicho Palheiro. Lá os sábios, por causa deste sobretudo de argalhas e porque me julgam mais rico de bens do que na verdade sou, chamam-me, veja vossa mercê os patuscos, chamam-me Paquitélia Vilosella.
Pastel frio de vitela! Nunca tal ouvi! Um nome assim, ainda que a gente não queira, faz rir! Pois lá isso pode ser! Agora, bicho palheiro, com esse corpanzil!
Faço 500 anos para o São Bento, meu senhor. Quando nasci, a dinastia reinante não era a que um seu augusto avô tão venturosamente iniciou, mas a dos ursos. Sou desse tempo em que não havia armas de fogo e os bichos dançavam a galharda na clareira dos bosques ao luar.
Ignorava que nesta província existisse bicho tão venerável. Pois beba à vontadinha e depois de beber, leve para a ceia este lombinho de carneiro.
O bicho palheiro bebeu, encheu o fole e, ante o presente com que o viso-rei o convidava, disse:
Saiba vossa mercê que sou herbívoro. Agora, se sua grandeza me consente, levo esta carne para um ermitão, coitadinho, que passa o tempo a rezar pelas venturas do nosso viso-rei.
Pois leve e apareça lá pelo palácio, que eu gosto de conversar com gente que tem prática do mundo. Olha, não viu a raposa salta-pocinhas?
Encontrei-a a enganar o viso-rei.
Ah, do outro bosque. A mim não enganava ela.
Enganar vossa mercê? Quando eu deixar de ser bicho palheiro, poderá a raposa entrar com o meu senhor.
Folgou o lobo muito com a graça. E sempre que o bicho palheiro ali vinha matar a sede, o que sucedia dia por dia, se entretinham ambos em amistoso convívio, trincando à mesa real e contando-se histórias de carochinha. O estio, porém, foi passando, até que os primeiros borrifos tilintaram na terra seca, trazidos pelo noroeste. Quando nesse dia o bicho palheiro. Depois de fazer as despedidas, chegou ao alto da vereda, despiu a palhoça com um alarde que pareceu mesmo de abrura. E na sua verdadeira samarra, arrogante e farfante, a raposinha gritou para o lobo embasbacado:
Vossa mercê é visorrei, três vezes visorrei, pela força, pela bruteza, pela estupidez. Mas visorrei dos asnos, ó sendeiríssimo senhor.
O lobo deitou a correr atrás da saltapocinhas, mas ela acolheu-se ao castelo onde não entravam cabeçorras como a dele. E depois daquele ultraje, a febre de vingança, mais ardente que todas as sedes, abrasou o peito do lobo Brutamontes, visorrei das selvas e da beira Penedais, por mercê de Leão, imperador do Soldão e terras do Preste João. Acabamos de ouvir o terceiro episódio do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Vozes de Luís Gaspar.